Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 12 de abril de 2015. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Podem ouvir-nos em onda média nos 1530, onda curta é os 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Convosco na apresentação desta emissão está Ana Guedes. Amigos ouvintes, depois de termos aqui a atualidade noticiosa do mundo na Janela de Angola, vamos falar hoje, domingo, sobre artesanato e artesões. Depois iremos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Ele hoje é do Brasil. Mas para já, as notícias que fazem a atualidade neste domingo.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes. Estúdio 8, como sempre, do Voz da América aqui na cidade de Washington, na técnica, como também nos domingos, o João Gil. A apresentação noticiária do Paulo Oliveira. O presidente Barack Obama encontra-se de regresso a Washington após um histórico frente-a-frente com o presidente cubano Raul Castro e um primeiro encontro com o chefe de Estado da Venezuela, Nicolás Maduro. Conversações com Castro no Panamá foram fortemente criticadas pelos principais candidatos republicanos à presidência. O senador Ted Cruz, do Texas, cujo pai nasceu em Cuba, publicou uma declaração indicando, e citamos, ser uma tendência perturbadora e que a administração e o presidente Obama estejam a fazer um novo mau acordo que desta feita com a ditadura comunista de Cuba. Por seu lado, o antigo governador da Flórida, Jeb Bush, indicou que Obama encontra-se com Castro, mas recusa-se a receber o primeiro-ministro israelita Netanyahu. A muito antecipada reunião com Castro, à margem da Cimeira das Américas, foi o primeiro encontro formal entre os dois dirigentes das duas nações em mais de um século. Hillary Clinton deve anunciar ainda hoje, domingo, formalmente a intenção de concorrer ao sufrágio presidencial de 2016. A antiga secretária de Estado vai anunciar a campanha para a nomeação pelo Partido Democrata através de um vídeo. Isto segundo indicaram fontes familiares com os planos. Segundo as mesmas fontes, Hillary Clinton irá depois visitar os estados-chave naquele processo, incluindo Iowa e New Hampshire. Será esta a segunda tentativa presidencial de Hillary Clinton, após ter falhado a tentativa de 2008, quando Barack Obama venceu a nomeação partidária a caminho de ser eleito presidente. A Turquia chamou o embaixador do Vaticano após o Papa ter falado de genocídio armênio. O objetivo da Turquia foi o de protestar contra as declarações do Papa, que considerou que o massacre de arménios há 100 anos foi o primeiro genocídio do século XX. As declarações foram proferidas durante uma missa para assinalar o aniversário dos massacres. A Turquia, de maioria muçulmana, aceita que muitos cristãos arménios morreram em confrontos com soldados otomanos a partir de 1915, quando a Arménia fazia parte do Império, mas nega que tenha havido centenas de milhares de mortes e que isso se tratou de um genocídio. Este é um serviço informativo da Voz da América em português. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no seu telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda a frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau, com a rádio Pijikati e em Cabo Verde, com a rádio comercial da Praia. Prosseguimos com o noticiário domingo, o dia 12 de abril de 2015. O som da explosão de um transformador ecoou como sendo um ataque armado numa universidade caniana, provocando pânico que custou a vida a um estudante. Os estudantes da Universidade de Kikuyu, em Nairobi, pensavam que a instalação estava a ser alvo de ataque por militantes da Al-Shabaab, que, recordamos, massacraram 148 pessoas numa universidade caniana de Garissa no início deste mês. Mais de uma centena de estudantes ficaram feridos em resultado do pânico gerado, com alguns assaltados às janelas do quinto andar, na tentativa de deixar a zona que pensavam estar a ser atacada. O jornal caniano Daily Nation anunciou que vários estudantes sofreram ferimentos graves. A votação para as eleições regionais na Nigéria foi prolongada por este domingo em algumas partes do país, após terem sido noticiadas irregularidades em vários distritos, em particular no estado de Rivers, rico em petróleo. Os eleitores escolhem 36 governadores estaduais, com 29 dos sufrágios a serem contestados. A participação parece ter sido mais fraca do que o sufrágio presidencial, quando o antigo presidente Jonathan se tornou o primeiro chefe de Estado nigeriano a não ser escolhido numa transição de poder pacífica. Entidades de Comissão Eleitoral Independente da capital indicaram que a votação de sábado foi marcada por 66 incidentes de violência em locais de voto, o maior número visto nos estados do Sul e do Sudoeste.
Obrigada, eram as Notícias Mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 12 de abril de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar a emissão na internet em www.voaportugues.com. O mercado artesanal de Benfica, nos subúrbios de Luanda, é bem conhecido de muitos dos nossos ouvintes e também de alguns de nós aqui na redação, que já lhe foram comprar artesanato ou simplesmente para ver.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O mercado artesanal de Benfica, nos subúrbios de Luanda, é bem conhecido de muitos dos nossos ouvintes e também de alguns de nós aqui na redação, que já lhe foram comprar artesanato ou simplesmente para ver. O mercado alberga há algumas décadas mais de 400 artesãos ou simplesmente vendedores de artesanato. Mas agora foi inaugurado um novo mercado, junto ao recentemente inaugurado também terminal marítimo ali ao pé do Museu da Escravatura em Luanda. Um espaço que, segundo alguns vendedores, não serve nem a eles, nem ao público, por falta de condições. Este é o tema da reportagem do Pedro Dias.
Ignorados, simplesmente, nem tidos, nem achados. Este é o sentimento que paira na mente de cada artesão do mercado do artesanato do Benfica, arredores de Luanda. Diante da inauguração pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, do novo mercado do artesanato situado no Museu da Escravatura, no também novo terminal marítimo. O chefe de Estado inaugurou as respectivas instalações no passado 4 de abril, por altura do Dia da Paz. Perto de 300 artesãos do mercado do artesanato do Benfica ouviu dizer do novo mercado, ou alguém viu e ouviu pela televisão ou rádio. Muitos dizem que não foram consultados sequer para a construção do novo mercado do artesanato do Museu da Escravatura. O espaço é categoricamente reprovado por quem entende e faz do artesanato a sua vida.
Na nossa condição, aquele mercado, por nós, se houver oferta que foi feita pelo Presidente da República, não vamos negar a oferta. Vamos receber como foi a oferta. Mas, na realidade, o mercado nunca foi construído assim. E isso a pessoa tem que ser justo e honesto. Tentar fazer um mercado, tem que fazer um orçamento. Aonde que vive a pessoa? Vai fazer quantas pessoas que estão vendendo naquele mercado? Se 400 pessoas ou 500 pessoas, sem registro, faz mercado. Isso não existe.
Vocês foram consultados no sentido de se construir aquele mercado?
Nunca foi construído que vamos fazer mercado aí. Não sei, somos surpresa, fomos lá. Só assim, vamos fazer exposição, chega ali, é mercado.
Nesse momento nós pedimos as condições, nós não negamos o sítio. Queremos e as condições. Porque as condições que você está a ver aqui, nós estamos aqui abrigados, é um lugar muito vasto. Lá onde vamos é um lugar muito apertado. E que nós somos muito. E temos secções. Temos a área do quadro, e que é a escultura, temos a área dos cestos, temos a área do artesanato. Eu penso que o lugar é muito pouco, não vai corresponder. Vendo essas preocupações, essas todas as coisas que nós temos aqui, não vai corresponder, mano. Não vai corresponder. e temos muitas peças. Vejam mesmo pelas, olha as peças grandes que temos. Temos aqui peças grandes. Lá o problema da chuva e solo, as condições mesmo não permitem. Se tivesse permitido, nós muito bem-vindo, não podíamos negar o sítio, porque nós estamos aqui a dizer por uma preocupação.
As condições não são daquelas que o artista precisava.
Que condições gostaria de ter?
A princípio, o alpendre em si, onde que é para colocar as peças, é tão pequeno. Neste momento, o porto solo está a descer, as peças logo racham. Quando vem aquelas chuvas também, acredito que as peças todas molham, então acredito que devia se criar, talvez o estado melhorar mais um pouquinho as condições, porque é o estado que fez, então temos que pedir a ele que melhore mais um pouco as condições que tem lá naquele espaço, porque é madeira com solo racha, com a água perde a qualidade da madeira, então não temos.
Mas não foram contactados na altura em que fizeram aquele espaço?
Não, acredito, a empresa que fez a construção não contactou. E aliás, é uma, pelo conhecimento que eu pude me perceber, é uma jovem angolana, mas estudou no Brasil, chegou cá, foi convidada a fazer o projeto. Fez um projeto bonito, mas só falhou porque não contactou a direção da Feira do Artesanato, ou então os artesãos. Acho que aí falhou um pouquinho. E agora estamos aqui a clamar o Estado.
Um clamor que não tem sido ouvido por quem tem a responsabilidade de resolver os problemas dos artesãos. Quem trabalha no mercado do artesanato do Benfica diz não ter memória de ver passar naquele local algum responsável do Ministério ou instituições da cultura.
Para ser sincero, eu nunca vimos nem a ministra, pelo menos, visitar aqui nesse espaço. Sim, eu acho. A ministra está em várias províncias da Angola, mas nesse mercado, que está mais de 40 anos, ainda não nos visitou para ver as qualidades que tem aqui, para ver a forma de organização que estamos, porque o mercado hoje, a princípio, é um esforço nosso, de uma contribuição de 500 pontos. Tentamos melhorar as condições, acredito, mas ainda não nos visitaram, acredito. A ministra não veio, não, poucos homens da cultura, a princípio, chegaram para aqui nos contactar, não sei o porquê. Nós estamos de mão aberta, somos todos da cultura. E tá. Agora, não vamos só ver na música, na literatura, não. Temos que ver em todos os campos da cultura.
O artesanato também dá a conhecer ao mundo, não é? Angola.
É um espelho.
A partir do artesanato é um espelho, sim.
A princípio é espelho. A escultura em si, o artesanato, é um espelho, é a bandeira de Angola. É o estrangeiro a levar a bandeira nossa para fora do país, em todo o canto do mundo. A nossa peça está a ser levada, acredito que devia ser mais visto e também respeitar o próprio artista, ver as nossas condições que estamos, porque é bem verdade, um país sem cultura não é país.
Essa é a preocupação que nós temos. E se hoje dizem que nós temos uma nova feira, nós podemos pedir condições, porque o artista é penalizado neste país. Porque até nós vamos dizer, certos países da África, se formos a ver as feiras de artesanato, é dentro da cidade. Agora, como a feira está fora, já está fora da cidade, nós estamos aqui a nos sacrificar, porque nós não vivemos aqui no Benfica. Há quem vive lá nos Cacuaco, há quem vive nos Banguila, há quem vem em Caxito, mas temos o amor do trabalho, é onde nós conseguimos o pão para poder defendermos os nossos filhos.
O mercado do artesanato do Benfica existe há 40 ou mais de 40 anos. Surgiu da vontade de cada artesão, das contribuições em dinheiro para a melhoria daquele espaço de terra vermelha, a uma estrutura com verdadeiras condições de trabalho. Os mestres da arte comparam o mercado do artesanato do Benfica e o mercado do artesanato do Museu da Escravatura, ora inaugurado pelo chefe do executivo angolano.
Agora, ver como estamos aqui, a nossa casa de banho está aí, queremos comer, podem fazer empréstimo aí a comer. Ali vamos comer aonde? É? Não tem restaurante, vamos comer aonde? Vamos viver como? Esse é tudo, muito aqui. Os antigos combatentes. Não sei, há muito civil, mas há muita tropa. Nós vamos ficar na rua. 450, mais de 250 pessoas. Isso não é realidade.
Isso, aqui vendem quantos? Tem quantos artesãos aqui neste mercado?
Neste momento temos 450. Agora ali escutamos 270. Agora, de 450 com 270, os outros vão voltar em casa, ou fica na rua, ou fica bandido. Agora, não sei quem sabe isso. Isso, mas tem que ver, tem que falar uma verdade. É que a coisa é justa, a coisa que não é justa.
Nós estávamos nas lonas antes. Aquela lona que tivemos feita que nos improvisava, mas depois as lonas tivemos que criar uma ideia. Onde há homens, tinham que criar uma ideia. Criamos uma ideia e fizemos esse pender. Desde que nós nunca fomos apoiados, nós próprios, no nosso esforço, estamos a apoiar. Estamos a tentar fazer as nossas contribuições. Estamos a vedar o... Como estás a ver, estamos a vedar o muro e queremos, estamos com um plano de aumentar a menos para não continuarmos a aquecer, depois pegarmos o chão, organizarmos as bancadas e fazermos um bom trabalho com o pavimento.
Pode ver ali aquela pendra que está ali assim, aquilo é uma futura escola para podermos instruir até os miúdos, os meninos de rua. E o lado direito, temos a perspectiva de podermos fazer ali uma escola de alfabetização.
Portanto, alfabetização para as pessoas aqui do mercado ou também pessoas de fora?
A princípio, nós passamos fora primeiro em nossa casa, né? É por aí.
Iniciativas mesmo, iniciativas dos mestres, dos artesãos aqui do mercado do Benfica?
Sim, nossa iniciativa, porque nós achamos que, por além de nós estarmos, conhecermos a sermos artesãos, também precisamos aprimorar a nossa formação académica, então é por aí.
As bancadas do mercado estão repletas de arte das mais variadas províncias. As peças aguardam que sejam compradas por quem quer que seja, nacional ou estrangeiro. O angolano reclama da crise do petróleo. Falta dinheiro para tudo, desde o alimento ao vestuário. Sendo assim, para quê comprar uma peça de arte, se não enche barriga? Afinal, a arte é cara. Pelo mercado do artesanato do Benfica, passam muitos estrangeiros. Os chineses são os mais visíveis, mas não compram.
O fluxo do cliente é pouco. E, aliás, até o país agora se representa aos chineses. Os chineses não estão muito à beira de nós. Antes, quando tínhamos brasileiros, mais ou menos, portugueses, é que estão muito fendo de nós. Agora, os chineses, é para ver como é que está o mercado. O mercado sem nem sequer um cliente. Se tivesse aqui brasileiro, penso que já podemos ter aqui meia dúzia de brasileiros. Mas agora, os chineses.
Mas por que é que diz que os chineses não se interessam? Quem se interessa, afinal, mais pela arte angolana, pelo artesanato angolano?
É, mas o europeu e o americano é que está mais interessado por isso, senão os asiáticos é um bocado difícil. Os asiáticos é um bocado difícil. Os chineses mesmo compram, não falamos que não compram, né? Mas um ao outro.
Para além dos chineses, os europeus, os americanos do sul, os brasileiros principalmente, são os melhores clientes na hora de comprar uma peça de arte, seja em pintura, escultura ou noutra disciplina.
Nós temos tido aqui embaixadores, viemos com pessoas corpo diplomáticos que vêm aqui e vêm outros idosos que vêm da Europa fazer aqui um turista, até próprias crianças que estão aí nas instituições das escolas, vêm aqui a recriar.
Não só o mercado que não é frequentado por nacionais, mas também estrangeiros.
É para toda a gente aqui, é mais estrangeiro até que lá que aparece, porque nós recebemos aqui muitas entidades e essas entidades que vêm aqui, vêm buscar aqui o seu conteúdo para saber como é que nós conseguimos criar essas ideias de sermos artista do artesanato, apresentar aos oriundos onde saia o tipo de modelos de peças que nós fizemos. Porque não são todas as peças que estão aqui que pertencem só a uma província. Aqui há várias províncias de Angola. Nós temos aqui o Manapó, temos aqui o Mumuela, temos aqui o Mulher Mubacongo, temos até, já estamos a fazer aqui peças que já estamos a amortizar, só para poderes conseguir.
As esculturas de animais da fauna angolana, o pensador, a máscara Moanapô, a Reanjingambande, entre outros trabalhos artísticos, são os mais produzidos pelos artesãos do mercado do artesanato do Benfica.
Faço a Reanjinga, por exemplo, faço a Mumuela, a Palanca Negra. Faço máscaras, faço diversidade de peças.
Geralmente o animal é aquilo, é a primeira necessidade que nós tivemos, porque no passado, os nossos grandes mestres que nos ensinaram, é as primeiras peças que eles nos ensinaram. Elefantes, rinocerontes, girafas, são peças que complementam o artesanato. Porque quando nós vamos dizer, tirarmos a escultura, também os animais estão dentro. É verdade, é por isso que nós temos aqui animais, temos a escultura que se diz homem, mulheres, mas com tantas variedades de províncias.
Quais são as peças mais procuradas, sejam pelos nacionais como pelos estrangeiros?
Todas as peças são procuradas, mas geralmente nós temos a palanca e o pensador, que são símbolos nacionais. Esses símbolos são mesmo antes muito, muito procurados. Mas com a mapa de Angola, todas as peças que estão aqui são procuradas. O cliente é que tem amor daquilo que ele precisa e chega aqui e encontra, porque aqui temos todo tipo de arte. Temos tido, está tudo aqui com variar de peças que nós temos feito.
Isto aqui, posso dizer que isto é um museu, meu irmão. Aqui, esta arte, o que está aqui, representa as 18 províncias do país. E não podemos ser descartados assim, de qualquer jeito. Não é? Esta arte representa as 18 províncias do país. Se manda andar por bancada a bancada, os artesãos vão dar detalhadamente a explicação de cada peça. Isto é uma vantagem para o país. Então nós merecemos um pouco mais atenção, porque nós estamos aqui para representar o nosso país. As 18 províncias estão aqui, e nessas peças estão aqui, parecem insignificantes, mas têm um significado. Parecem ser insignificantes, mas têm um significado.
Do trabalho dos artesãos do Benfica, o governo angolano tira os seus rendimentos por cada peça de arte vendida. Aos cofres do Estado são encaminhados algumas somas em dinheiro. Apesar, dizem os mestres, de não serem apoiados por quem está no poder, ou de tal apoio não ser visível ou sentido.
Mas o governo vende selo, esse selo aí, quando você compra as coisas aqui, vai selar ali.
Porque quando vendemos uma peça, a cultura tem que selar. E quando sela, é uma taxa do Estado. Aquilo já é um dividendo do Estado. O Estado já começa a tirar o seu dividendo, porque nós estamos a vender a peça. Vamos supor, vendemos a peça a 5 mil e o Estado vai meter 50 kwanza. Vamos ver quando tivermos a vender mil peças, como é que fica.
Os artesãos recordam ao governo que não estão a recusar o novo espaço de artesanato cedido. Muito pelo contrário, exigem melhores condições.
Nós não estamos a recusar a ir para lá. Não estamos a recusar a ir para lá. Mas que melhoram as condições. Pelo menos que possa albergar todo mundo para lá. Porque todos nós temos as mesmas necessidades. Não é? Ninguém gostaria deixar de trabalhar para o desemprego. Para ir para o desemprego. Quando temos filhos na faculdade, filhos nos colégios, assim por diante. Então o apelo que eu faria é, o que eu faço nesse momento é melhorar as condições daquele local.
Deste, como de outros locais também?
Aquele que foi, presume-se, está a ser entregue aos artesões. Então eu nesse momento falo mais daquele local, que não é, não está em melhores condições para poder abrigar todo mundo.
Há turistas que chegam em Angola, não conhecem o ponto de onde encontrar uma peça de arte, apesar que tem alguns hotéis. Mas aqui é a feira, que é antiga, está há mais de 40 anos, acredito. E seria, se fosse mais publicitada, acredito que nós teríamos mais clientes.
Mas quais são os meios que deveriam utilizar para publicitar este mercado e outros locais de venda de peças de artesanato?
Acho a mídia, a televisão, a rádio, como acredito. Já a partir do aeroporto, encontrasse lá postais que identificassem que a capital do Luanda tem uma feira localizada no município de X, na comuna Benfica, a princípio, eu acho que seria ideal.
Artesãos do mercado do artesanato do Benfica e o pedido de melhores condições do mercado de artesanato do Museu da Escravatura, inaugurado recentemente pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, nas celebrações do Dia da Paz, no passado 4 de abril. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão da Voz da América, a música da Nigéria, a moderna música nigeriana, na voz de Emi Alada com Temperatura.
Yemi.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo, segunda a sexta, ao VOA 60 África, as manchetes africanas em www.voaportugues.com e podem também, de segunda a sexta, ver as notícias do mundo, é o VOA 60 Mundo, e ainda não esqueçam as manchetes americanas, é o VOA 60 América. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 12 de abril de 2015. Este é o serviço em português. Votos de um excelente domingo na nossa companhia. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Pode ainda conversar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É 12 de abril de 2015, é domingo. Votos de um bom domingo. Convosco na apresentação está Ana Guedes. Podem ouvir-nos em onda média nos 1530, onda curta é os 13.630 e 17.655. Podem bem seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro e em FM ainda em Bissau com a Rádio PGGT. Na apresentação, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia sobre segurança alimentar e a sua saúde. E depois será o Correio do Ouvinte hoje com um dos nossos amigos ouvintes que nos escuta a partir do Brasil. Mas, para já, vamos então aqui à atualidade noticiosa neste domingo.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes, uma vez mais. Cidade de Washington, hoje banhada de sol e com boa temperatura. Na técnica, o Joe Gill, na apresentação do noticiário no Estúdio 8, Paulo Oliveira. O presidente Barack Obama encontra-se de regresso a Washington após um frente-a-frente com o presidente cubano Raul Castro e um primeiro encontro com o chefe de Estado da Venezuela, Nicolás Maduro. As conversações com Castro no Panamá foram fortemente criticadas por candidatos republicanos à presidência. O senador Ted Cruz, do Texas, cujo pai nasceu em Cuba, publicou uma declaração indicando ser uma tendência perturbadora que a administração e o presidente Obama estejam, citamos, a fazer um novo mau acordo, desta feita com a ditadura comunista de Cuba. Por seu lado, o antigo governador da Flórida, Jeff Bush, indicou que Obama encontra-se com Castro, mas recusa-se a receber o primeiro-ministro israelita Netanyahu. A muito antecipada reunião com Castro, à margem da Cimeira das Américas, foi o primeiro encontro formal entre os dirigentes das duas nações em mais de um século. Hillary Clinton deve anunciar ainda hoje, domingo, formalmente a intenção de concorrer ao sufrágio presidencial de 2016. A antiga secretária de Estado vai anunciar a sua campanha para a nomeação pelo Partido Democrata através de um vídeo, segundo indicaram fontes familiares com os planos. Segundo as mesmas fontes, Hillary Clinton irá depois de visitar os estados-chave daquele processo, incluindo Iowa e New Hampshire. Será a segunda tentativa presidencial de Hillary Clinton, após ter falhado a tentativa de 2008, quando Barack Obama venceu a nomeação partidária pelos democratas, a caminho de ser eleito presidente. A Turquia chamou o embaixador do Vaticano após o Papa ter falado de genocídio armênio. O objetivo da Turquia foi o de protestar contra as declarações do Papa, que considerou que o massacre dos arménios há 100 anos foi o primeiro genocídio do século XX. As declarações foram feitas durante uma missa para assinalar o aniversário dos massacres. A Turquia, de maioria muçulmana, aceita que muitos cristãos arménios morreram em confrontos com soldados otomanos a partir de 1915, quando a Arménia fazia parte do Império, mas negam que tenha havido centenas de milhares de mortes e que isso se tratou de um genocídio. O som da explosão de um transformador ecoou como sendo um ataque armado de uma universidade caniana, provocando pânico que custou a vida a um estudante. Estudantes da Universidade de Kikuyu, em Nairobi, pensavam que a instalação estava a ser alvo de ataque por militantes de Al-Shabaab, que, recordamos, massacraram 148 pessoas na Universidade Caniana de Garissa no início deste mês. Mais de uma centena de estudantes ficaram feridos em resultado do pânico gerado, com alguns assaltados janelas do quinto andar numa tentativa de deixar a zona que pensavam estar a ser atacada. O jornal Daily Nation indicou que vários estudantes sofreram ferimentos graves. A votação para eleições regionais na Nigéria foi prolongada para o domingo, algumas partes do país, depois de terem sido noticiadas irregularidades em vários distritos, em particular no distrito de Rivers, rico em petróleo.
Obrigada. Era aqui o Mundo em Notícia nesta emissão em português da Voz da América, domingo 12 de abril de 2015. Em nome de todos, votos de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir, se preferir, em direto na internet ou ouvir-nos mais tarde. A nossa emissão ali é o www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para a nossa página Saúde, é a rubrica com a doutora Níria Romano. Hoje vamos falar sobre a sua saúde e a segurança alimentar. Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde aqui semanalmente com a doutora Níria Romano. Olá, doutora Níria, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Queria desejar a todos os ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar não necessariamente de uma doença, mas de algo que pode provocar doenças, questão da segurança alimentar. E quando falamos de segurança alimentar, falamos da questão da contaminação de alimentos, por exemplo, contaminação de água. Doutora Nídia, em termos para um médico, o que quer dizer isto de segurança alimentar?
Portanto, é um conjunto de normas de produção, de transporte, armazenamento de alimentos que visam a determinadas características físicas, químicas, microbiológicas e sensoriais padronizadas, segundo os quais os alimentos seriam adequados ao consumo. Estas regras são, até certo ponto, internacionalizadas, de modo que a relação entre os povos possam atender a necessidades comerciais e sanitárias. Alegando esta razão, alguns países adotam barreiras sanitárias e matérias-primas agropecuárias, produtos alimentícios importados.
Portanto, doutora Nidi, estas são normas que têm muito a ver com tudo, não é? Desde que um alimento é produzido, biológico, até que é recolhido, físico, transportado e armazenado. E isto envolve questões, como disse, questões biológicas, não é? Porque há o contacto desses alimentos, não só com o meio ambiente, mas também, doutora Nídia, com as pessoas. Que perigos
então,
é que nós...
Então, por isso mesmo que nós dissemos que é um conceito importante na garantia de um alimento saudável e dos perigos que podem ser de origem biológica, química, física. E nós vamos falar dos perigos biológicos.
Que tipo de perigos biológicos é? O que quer dizer com perigos biológicos?
São os micro-organismos protozoários, fungos, bactérias, vírus, principais causas de contaminação de alimentos, causadores da toxi-infecção alimentar. Os alimentos possuem uma composição bastante complexa, ou seja, possuem um número muito grande de componentes. Estes componentes são, em maioria, parte água, proteínas, lípidos, né? Carboidratos.
Uhum.
E em menor proporção, sais minerais, vitaminas, cofatores e ácidos nucleicos.
Ou seja, doutora Nídia, então aqui o problema é que estes, portanto, os alimentos, tanto são bons para nós, como são bons, por exemplo, para, não sei, talvez para um fungo, se possa dizer, ou para uma bactéria, não é? Que, de alguma forma, se agarra a esse alimento, por exemplo, um cereal ou um vegetal. E...
quando está a ser transportado.
Uhum.
Quer dizer, substituímos. Eles apossam-se daqueles materiais alimentares, não é? Tal como o corpo humano, que consegue aproveitar significativa parte de compostos, uma grande variedade de espécies de micro-organismos, também estão habituados a fazê-lo. Isso faz com que os alimentos sejam locais ideais para a proliferação destes micro-organismos, por exemplo, as bactérias. As bactérias é um conjunto de grupos, é um dos grupos mais conhecido e numeroso. Podem ser deteriorantes quando causam alteração nas propriedades sensoriais, a cor, o cheiro, o sabor, a textura, a viscosidade, etc. Né? E podem ser patogénicos, que são as que causam doenças. Um grande número de espécies de bactérias são conhecidas como patogénicas. Entre estas, a Salmonella tipi, o Bacillus cereus, o Clostridium botulini, que é muito mau, o Clostridium prestigius, que é muito mau, o Vibrio cholera,
uhum.
E o Vibrio parafocus.
E uma das que a doutora Nídia mencionou, uma das que a doutora Nídia mencionou, a primeira, a salmonella, doutora Nídia, é muito frequente e está-se constantemente, não só os médicos, como outras pessoas, a falar da necessidade de evitar que esta bactéria, de alguma forma, cresça. E uma das coisas onde, um dos alimentos onde se encontra muita salmonella, e ouve-se volta e meia falar destes casos de salmonella, são os frangos e os ovos, doutora Nídia. Porque é algo que nós consumimos com grande frequência e que às vezes não são tratados.
Com grande frequência.
Exatamente.
E depois temos os vírus, né? Em sua parte, o grupo de micro-organismos mais associado aos perigos biológicos são as bactérias e os fungos. Contudo, atualmente tem-se dado maior destaque aos vírus, como o caso da febre aftosa e da gripe da aviária, que nós já batalhamos muito, já falamos muito, a gripe aviária e a febre aftosa, né? Provém dos vírus.
Portanto,
é?
A gripe aviária que teve, nestes últimos anos, tem estado até bastante nas notícias, porque é aquela virose que se dá nas aves que a gente depois vai consumir, não é? E que muitas vezes infectam, sobretudo na Ásia. Ouviu-se falar muito da questão da gripe aviária e não só.
E depois temos os perigos físicos, não é? São corpos estranhos, como pedaços de metal, pedaços de borracha, pedaços de plástico, areia, parafuso, pedaços de madeira, cacos de vidro ou pedras. Durante o processamento ou preparo dos alimentos, pode ocorrer uma contaminação física no produto. Esta contaminação provém principalmente dos próprios equipamentos que podem, por acaso, de uma não sofrem de uma boa manutenção, por acaso, uma manutenção inadequada, soltar pedras, soltar metais, ou plásticos ou borrachas, especialmente em equipamentos com agitadores mecânicos, parafusos, etc. Ou das matérias-primas que trazem consigo.
Que já de si próprio já não estão boas, não é?
Aderida aos produtos dos momentos, no momento da colheita de transporte.
Exatamente, doutora Nídia, por exemplo, numa fábrica de produção, não é? Que, portanto, hoje em dia produz muito em cadeia, não é? Portanto, aquelas fábricas de produção, basta haver um bocadinho de um pouco de alimento que esteja contaminado, que tenha sido contaminado, como aquilo é tudo misturado, que vai acabar por contaminar muito mais. E hoje em dia, quantas vezes nós ouvimos que, por exemplo, marcas de leite, de criança, de carne, isso são recolhidas porque exatamente foram contaminadas neste processo que está a falar e que tem a ver entre a parte biológica e a parte física. Portanto, é um perigo biológico e um perigo físico.
Depois temos os perigos químicos, né?
Que são
compostos químicos tóxicos, irritantes. Por último, né? Porque falta pouco para... Os que são normalmente utilizados como ingredientes podem agrotóxicos, rodenciatados com hormonas sintéticas, antibióticos, detergentes, metais pesados, óleos lubrificantes, entre outros. Desde o momento da produção até o consumo, os alimentos são sujeitos à contaminação química. Esta contaminação pode ocorrer no próprio campo, através da aplicação de inseticida ou herbicida, através de hormônios, dentre outros agentes, para o controle da praga na agricultura. A contaminação pode ser ocasionada também pela contaminação do solo com metais pesados que passa do organismo em organismo, de cadeia alimentar até ao homem. Os outros extremamente tóxicos, como as ditotoxinas e alguns poluentes orgânicos persistentes, que são capazes de serem levados pelo ar.
E, doutora Nídia, vamos ficar por aqui. Não temos mais tempo. Vamos falar como é que se garante... Exatamente, mas vamos falar depois também como é que se garante uma segurança alimentar e quais têm sido as políticas dessa segurança alimentar.
Doutor,
mas vamos falar para a semana. Até lá, nós vamos despedir-nos, vamos dar a todo o nosso auditório uma boa semana de saúde, um abraço e também para si, doutora Nídia.
Obrigada e vai aqui o meu beijinho.
Amigos ouvintes, este espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham e que conversam connosco. Hoje a conversa da Daniela Steski é com um amigo ouvinte que nos ouve no Brasil, a partir do Brasil, Anderson Costa Aquino.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o brasileiro Anderson Costa Aquino, que está em Campinas, interior do estado de São Paulo. Olá, Anderson, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Olha, Anderson, Campinas é uma cidade bem grande aí no Brasil, né? Eu acredito que tem quase o quê? 1 milhão de habitantes, não é verdade?
Superou 1.300.000 habitantes. É uma cidade muito enorme mesmo, grande demais.
Nossa!
Uma administração muito grande. É, quer dizer, ela é quase uma capital semelhante a São Paulo, né? Muita gente mesmo, é gente que não acaba mais.
E como é que é o transporte aí na cidade? É uma coisa que vocês têm orgulho, funciona? Ou vocês também têm muito congestionamento aí?
Transporte com congestionamento, problemas de acidente, os ônibus não são bons, não. Os ônibus são bons aqui na cidade mais próxima que estou aqui em visita à minha avó aqui, final de semana aqui.
Esse ano o Brasil teve um calor atípico, né? Fez muito
Sim.
calor aí nas cidades brasileiras. Você estava falando dos ônibus. Tem ar-condicionado dentro dos ônibus ou não?
Infelizmente não, as pessoas chegam a passar até mal aqui. Na realidade, nós pagamos mais caro, aproximado de um valor de R$3,50, quem não tem o cartão com chip, você paga R$5,50, é uma situação muito calamitosa. Na realidade, o transporte é de péssimo. O transporte aqui da cidade aqui, que eu estou mais próximo, aqui, chamada Jundiaí, o transporte é muito mais cômodo, muito melhor. E aqui o nível do ar, a qualidade do ar é melhor porque por causa da serra. Eu gosto mais da serra quando vem para cá.
Ah, bacana. Olha, e o Brasil, né, os brasileiros aí estão tendo um ano difícil, né? Porque
sim,
fez uma seca inesperada, né? A chuva não está vindo, a água aumentou, a conta de luz aumentou, sem falar no, na gasolina, que também aumentou.
Verdade.
Quais são as suas perspectivas aí para esse ano? Porque a presidente Dilma, né, tá sendo bastante criticada aí no Brasil, né? O pessoal está bastante insatisfeito com o governo dela. E quais são as suas expectativas aí para o ano?
Na realidade, eu espero, para mim, estou lutando com todas as minhas forças aqui, para que eu venha ser melhor para mim e venha ser melhor também para as pessoas que moram ao meu redor. Na realidade, a situação não está nada legal, não. Pensam em até mesmo colocar a mulher para fora do governo e até mesmo estão com pretensão de investigá-la. A situação está crítica aqui dentro do Congresso. A gente muitas vezes vê num canal aqui da TV Câmara, TV Senado, a briga é bastante acirrada mesmo, muita corrupção, muita sujeira e uma outra coisa. Até mesmo os direitos que ela falou que não ia tocar nos direitos do trabalhador. Realmente, hoje um trabalhador, se ele trabalha durante 6 meses, não vai mais receber seguro-desemprego. Tem que trabalhar 1 ano e 6 meses. E olha, vai aí para ver se vai receber. E uma outra coisa. Além disso, até mesmo o fator previdenciário aqui, quem tiver com problema de saúde grave, vai ser muito difícil de tirar pelo menos um auxílio-doença e um auxílio-aposentadoria mais para frente. A situação está bastante crítica mesmo.
Quer dizer,
está
cada vez ficando mais difícil, né, Anderson?
O bolso do trabalhador também, do brasileiro também, está muito baixo. Por isso a gente precisa saber o que come, saber o que faz, economizar muito mesmo, porque nós estamos numa crise, numa recessão econômica. A maioria dos brasileiros não enxergam isso. Eles estão enxergando porque a gente lê, a gente estuda, pesquisa, a gente conversa com as pessoas também. É uma situação assim, bastante crítica mesmo. É bom, é um tempo, uma hora, a gente impor pelo menos as mangas de molho mesmo e esperar o que pode acontecer. Com muita fé também em Deus também, para tentar resolver. Não basta somente o governo, o povo brasileiro também fazer alguma coisa também, porque o brasileiro aqui é muito comodista.
E você acha que agora, com essas demonstrações aí, com essas manifestações, você acha que o brasileiro está começando a mudar? A gente viu, né, no ano da Copa, as pessoas foram às ruas, né, no Twitter estava o gigante acordou, nas redes sociais, aí a gente via, né, o pessoal se comunicando e indo às ruas, né, para protestar, e esse ano aí voltaram, né, o pessoal está indo à rua. Você acha que o brasileiro está deixando de ser cômodo ou isso ainda é muito cedo para dizer?
Muito cedo para eles se acomodar. Os que estão se acomodando mesmo é os que realmente têm caráter de ir até a rua, não fazer, destruir a vida de um ao outro, não. Vai lutar pelos direitos. Como esses dias atrás aí fizeram uma manifestação em São Paulo, uma manifestação muito bonita. Mas eu acho que vamos ter mais manifestações, não são menos manifestações. Vamos ter mais manifestações e a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Eu creio assim, porque na realidade aqui a gente enxerga, vendo todos os dias as pessoas estarem reclamando. Na realidade mesmo, até questão de emprego aqui, tem muita gente perdendo emprego.
É um ano difícil aí para muitos brasileiros. Olha, Anderson, quero agradecer aqui a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte, mas antes de eu deixar você aí, quero saber se você quer mandar um abraço aí para sua família, para os seus amigos.
Quero mandar um abraço para todos de Moçambique que tem uma aliança de amizade muito profunda comigo no Facebook, amigos de Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Um prazer aí, porque os africanos são o único povo que a gente mais, que eu mais gosto.
A Voz da América aqui à conversa com o amigo ouvinte Anderson Costa, aqui no... Para quem vai, nosso abraço. Abraço que enviamos também para todos os nossos amigos ouvintes. E o espaço agora é para a música que nos vai acompanhar até ao final desta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo. E ficamos com música que é do agrado do nosso amigo ouvinte, com quem acabámos de falar, o Anderson Costa Aquino. Ele gosta da música de Moçambique, pelo que lhe vou oferecer Amor Sem Limites. A voz é de G2, ou G2, com a companhia do 3H.
Calma aí, espera aí, dá-me 2 segundos se quiseres ouvir. Não aguentei contigo, sabes, já sonhei contigo antes. No lindo iate, eu e tu rindo, mami. Quando vejo o teu corpo, imagino a Barbie. Imagino eu e tu together. Imagino eu e tu na selva. Amor sem limites, eu e tu, corpos sem biquínis, como Adão e Eva. Dá-me o teu namba, eu dou-te o meu namba. É fixo, não faz mal, como é que te chamas, girl? Eu sou o 3, poderoso nas pitas. Meu nome é esse, porque logo te agitas. Eu não vim chofar as roupas, ando assim bonito todos os dias. E sei que tu gostas. E o McQueen, minha deusa, dona do meu coração, girl. Procurei em todo o céu, não vi estrela mais brilhante que tu. Me sinto um homem completo, só contigo do meu lado, girl. L-Z-I-A, eu te amo, tu me amas, nos dois nos amamos. Eu e tu, tipo cola tudo. Eu e tu, tipo banda em número. Nós dois juntos, cara e coroa. Não vais andar a pé, eu e tu será tudo numa boa. Passeios pela rua na quarta mudança, bem devagar, sem cintos de segurança. De vidros fechados, ar poluído aqui não entra. 19 graus no ar-condicionado. De dia ou de noite, girl, não importa hora nem lugar. Se tens frio ou aquece-te bem, eu darei-te a camisola da sorte. Talvez darei a minha vida para a morte, só para ter-te ao meu lado, ter-te no papo. Contigo vou me sentir folgado. Olha bem para mim, bem para ti, nós fazemos um belo par, dama, não achas que sim? E o McQueen, minha deusa, dona do meu coração, girl. Procurei em todo o céu, não vi estrela mais brilhante que tu. Me sinto um homem completo, só contigo do meu lado, girl. L-I-Z-I-A, eu te amo, tu me amas, nos dois nos amamos. Não me vais aguentar, farei serenatas. Eu no resto do chão, tu no sétimo andar. Serão pips no teu céu, todos os dias que eu quiser. Tu só vais ouvir a mim no teu céu, a mim no voicemail. Se não estiveres por perto, eu juro que atiro-te um papel, escrito a letra de máquina. Eu te quero, eu te adoro, para mim és a mais bela e pronto, é ponto final. Eu não vou gastar o papo todo aqui, dama, é bom tu pensares. Bem, no meu caso, eu não aldrabo mulheres. Sou sincero, se quiseres, eu me caso contigo. Agora, quanto custa um anel? Vou mandar fazer 2 com o meu nome e o teu. Vem cá, vem cá. Ok, seja Julieta e eu Romeu, girl. E o McQueen, minha deusa, dona do meu coração, girl. Procurei em todo o céu, não vi estrela mais brilhante que tu. Me sinto um homem completo, só contigo do meu lado, girl. L-I-Z-I-A, eu e tu e eu, nós dois juntos, sabes? Vamos viver uma magia como num conto de fadas. Fica calma, pois tu és minha girl. Como duas almofadas sobre uma cama casal, corpos juntos vamos fazer amor. Nunca me senti tão feliz assim.
A música de Moçambique aqui com G2 e 3H. Tivemos a ouvir Amor Sem Limites. Amor Sem Limites que nos trouxe até ao final desta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 12 de abril de 2015. Para todos os votos de um bom resto domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.